Olá, seja muito bem-vindo a Novo Tempo. Cá estamos para mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Já sabe que aqui é mesmo para abrir a Bíblia e explorar temas e textos para descobrirmos juntos os tesouros que temos na Palavra de Deus. Muito obrigado por se juntar a nós e por estar aí desse lado a acompanhar mais um episódio desta temporada em que estamos a estudar o lindo livro dos Salmos. Já sabe que pode ver-nos na televisão, no canal 186 da Mel. Se não é cliente Mel, pode ver-nos no canal YouTube da Novo Tempo. E também pode ouvir-nos na antena da Rádio RCS em 91.2, na zona da Grande Lisboa. Como vê, não faltam oportunidades para acompanhar o nosso programa. Hoje, como habitualmente, temos dois convidados que para mim são dois grandes amigos. Bem-vindo, Joab Soares. Bem-vindo, Moisés Silva.
Olá, Paulo. Olá, Moisés. É um prazer estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre a Bíblia.
Ok. Moisés, bem-vindo também.
Muito obrigado. A minha voz hoje não está no melhor ponto, mas vamos procurar ter um diálogo bastante interessante.
Claro, estamos aqui para partilhar a Palavra de Deus juntos. Eu começava já com o Joab, porque o tempo urge e nós temos que continuar o nosso debate, e o nosso debate é muito interessante. Hoje vamos ver sobre a injustiça social, como é que Deus reage e age sobre este tema tão importante. E na era passada, assim como na era presente, nós temos esse problema grave na nossa sociedade. Joab, os salmistas viveram também numa época onde existia grande opressão. No Salmo 12.5, podemos ver aqui um ai de Deus, um eco, até um protesto da parte de Deus, onde ele diz: levantar-me-ei por causa da opressão aos pobres e do gemido dos necessitados. Deus mostra aqui um cuidado e uma preocupação especiais, sobretudo nesta desigualdade social. A minha pergunta para ti é: porquê é que tu achas, Joab, que os salmistas abordam este tema da injustiça e da opressão?
É interessante que nós podemos ver claramente, como já disseste, que o mal, a maldade ela tem suas faces, né? E a opressão aos menos favorecidos é uma dessas faces da maldade. E nós entendemos que naquela altura isso também era uma realidade presente. Os salmos, nós temos algumas categorias de salmos, e aqui nós temos uma categoria específica que são os salmos de lamento. São orações comunitárias que clamam precisamente pelo auxílio divino para resolver os problemas da sociedade naquela altura, não é? Então, aqui nestes salmos, como por exemplo temos o Salmo 12, nós temos uma espécie de protesto. Um protesto contra a maldade, contra a injustiça social. Agora, é interessante porque o protesto ele não surge no coração do salmista. Uhum. O protesto, na verdade, ele surge no coração do próprio Deus. E o verso 5 aqui ele é bem interessante, porque ele mostra que o próprio Deus ele está revoltado contra a maldade. E ele diz assim: olha, eu me levantarei, eu vou fazer algo em favor dos menos favorecidos. Portanto, nós vemos aqui uma promessa que é feita, e sabemos que ao longo da história Deus muitas vezes se levantou em favor dos menos favorecidos, mas haverá um momento profético muito pontual, onde Deus afinal vai se levantar e realmente vai encerrar a história da opressão e da maldade.
Né? Falar um pouquinho sobre isso, no Salmo 18, Deus é descrito como guerreiro e juiz, não é? Uhum. E é importante e é interessante ver que esta imagem é bem visível no livro dos Salmos. O próprio Davi louvava a Deus por ele ser o único capaz de alcançar todas as vitórias. Aliás, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, ele alcança o inalcançável, e ele vem aqui fazer este lamento e este protesto, uhum, da desigualdade social que existia na altura. Uhum. Mas também nos convida a nós a sermos um contributo para que haja uma igualdade entre as pessoas, e aquelas pessoas que sejam menos favorecidas ou que sofram possam, no fundo, não sofrer. Moisés, pergunto-te a ti: que mensagem é que nós encontramos neste livro dos Salmos sobre esta disposição de Deus de libertar o seu povo, sobretudo as pessoas e as classes mais vulneráveis?
Em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos o cuidado e a preocupação especiais de Deus para com a justiça relativamente aos grupos mais vulneráveis, não é? E mesmo quando, vamos dizer, no surgimento da nação de Israel, Deus já tinha dito ao seu povo, e vemos isso em Êxodo 22, por exemplo: não deverás maltratar nem oprimir o estrangeiro, não deverás maltratar as viúvas e os órfãos, Sempre estás dinheiro a algum pobre do meu povo que viva perto de ti, não te portes com ele como um usurário. Nem lhe cobres juros. Quer dizer, havia uma preocupação de Deus em que todo o povo fosse instruído a tratar com dignidade aqueles que tinham mais dificuldades. E até houve uma vez também que Deus disse: se o teu vizinho te for pedir alguma coisa e ele tiver que, como penhor, só tiver a roupa do corpo, e ele te der a roupa do corpo como penhor, tu deverás devolver-lhe a roupa antes do pôr do sol.
Interessante.
Quer dizer, a preocupação de Deus era que mesmo o mais pobre dos pobres tivesse dignidade. E muitos salmos usam expressões como pobre e necessitado, e esta expressão não se limita à pobreza material, mas também ela engloba dentro de si a vulnerabilidade e o desamparo. Portanto, Deus tem atenção, tem preocupação por todos aqueles que estão desamparados, que estão vulneráveis, seja em que circunstância for.
Nesse sentido, Moisés, eu até, nós podemos ver um livro de Tiago em que diz que a religião pura e imaculada é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações.
Né? Exatamente. Portanto,
a questão da piedade prática, a questão da caridade, colocar a caridade em ação, não é? O amor em ação. Isso é muito importante do ponto de vista de Deus, porque há realmente um protesto de Deus não só contra a desigualdade, mas também contra os líderes que na altura existiam e que não o faziam. Não é? Portanto, eles sabiam e conheciam que deviam fazer e que deviam praticar todo este bem social, não é? E colocar uma igualdade social, mas não o faziam. E Deus vem mesmo até censurar a atitude desses mesmos líderes.
E é interessante que o cuidar destes desvalidos, destes necessitados, destes desamparados, é uma prova de fidelidade para com Deus. Uhum. Se somos fiéis a Deus, então nós vamos agir para com os mais desafortunados, como Deus age.
Exatamente.
E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele se identificou com este tipo de pessoas.
Eu acho isso muito interessante. Eu quero pegar um pouco aí, porque há um texto que eu gosto muito, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, em que o apóstolo Paulo diz que ele se fez pobre, ele está a falar de Jesus, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos.
Exatamente.
Ou seja, ele que era rico, nós que éramos pobres, não é? Ele que era rico se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Eu acho isto maravilhoso, porque isto fala-nos da identificação clara que Jesus tem sobre o povo sofredor, não é? Sobretudo sobre a humanidade que sofre. E é importante nós colocarmos a nossa confiança num Deus de amor assim, que se identifica com a humanidade, que se identifica com o sofrimento, que se identifica com as pessoas mais vulneráveis e que tenta, de alguma forma, trabalhar para que haja essa igualdade social.
Eu queria só referir ainda mais um aspecto, é que em Mateus 25, Jesus, numa parábola que ele conta, ele vai dizer assim: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E quando deixaste de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim deixaste de fazer.
Muito bem, muito bom. João Abe, neste contexto eu gostava de fazer-te uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta importante para o debate, que é: quem são precisamente estes pobres e necessitados em favor dos quais o Senhor se quer levantar? E, em segundo lugar, mais importante ainda, qual é o nosso papel para ajudar essas pessoas a se erguerem?
Sim, sim. É importante, o Moisés mencionou aqui as orientações muito específicas que Deus ele deu ao povo ali no Antigo Testamento. Depois também mencionaste o exemplo ali apresentado em Tiago. Ou seja, nós tínhamos no período bíblico as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, que são apontados como as classes, naquela altura, eram as classes mais vulneráveis. Entretanto, quando tentamos traduzir isso para os nossos dias, nós vamos talvez identificar outros grupos de pessoas vulneráveis, né? E quem sabe mesmo os estrangeiros, no sentido dos imigrantes que andam, pronto, aqui pela Europa, vemos tantas crises ali no Oriente Médio, África, as pessoas muitas vezes vêm para cá em condições como refugiadas e etc. Então, é só para mencionar um exemplo, nós teríamos aqui exemplos de pessoas realmente que do ponto de vista material possuem muitas necessidades. Agora, a verdade é que as necessidades do ser humano elas vão para além daquilo que é material, não é? Existem necessidades emocionais e hoje as doenças emocionais, a ansiedade, a depressão, ou mesmo a sensação de solidão que muitas pessoas experimentam. Nós temos aqui outras necessidades que podem igualmente ser caracterizar pessoas como grupos mais vulneráveis, mais frágeis, ou pobres e necessitados também. Uhum. E que igualmente precisam de apoio. E obviamente precisamos também mencionar as necessidades espirituais, não é? E muitas vezes uma mesma pessoa ela pode ter precisamente necessidades muito profundas em todas essas áreas. Eu digo necessidades não supridas, porque necessidades todos temos. Agora, será que há pessoas mais perto de nós que realmente precisam da nossa ajuda? E sim, e aí vem a pergunta que fizeste. Ou seja, o que podemos realmente fazer da nossa parte para ajudar a quem precisa? Quando olhamos para o exemplo de Cristo, é muito interessante que Jesus, ele sendo rico, se fez pobre, como Paulo da Bíblia e o Paulo aqui também mencionaram, né? E aqui nós vemos um exemplo de alguém que, na sua simplicidade, no seu senso de missão, ele misturou-se com as pessoas. Ele foi até onde estavam, ele identificou o que elas realmente precisavam e atendeu às suas necessidades. Uhum. Então, eu acho que se nós abrirmos os nossos olhos e mudarmos um pouquinho a nossa atitude, veremos que à nossa volta há sempre pessoas com necessidades.
Esse era o método de Cristo, não é?
Exato.
Ministrava as necessidades das pessoas desinteressadamente. E é isso que nós temos que fazer também de forma desinteressada. Há aqui um texto que eu gosto bastante, talvez não seja muito conhecido do nosso auditório, do nosso público, mas é um texto que se encontra no livro de Salmos também. E vai falar um pouco sobre este Deus maravilhoso, este Deus que ajuda, este Deus que se aproxima, este Deus que age em função dos desfavorecidos, mas também que nos dá esse exemplo para nós seguirmos. Eu vou ler este texto, encontra-se no Salmo 146, do 5 ao 9, e diz assim: "Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aquele que guarda a verdade para sempre." E agora reparem. "O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o que solta os encarcerados, o que abre os olhos dos cegos, o que levanta os abatidos, o que ama aos justos, o que guarda aos estrangeiros, sustém os órfãos e as viúvas, mas transtorna o caminho dos ímpios." E aqui vemos aqui um conjunto de pessoas, não é? Uma classe, várias classes de pessoas, que Deus faz justiça, que Deus ajuda, que Deus dá pão, que Deus está completamente disponível e mais ainda está completamente solidário.
Está atento às suas necessidades, às suas preocupações.
E eu diria mais assim, Paulo, porque aí nós vemos no Salmo a figura de Deus executando tais ações em prol dos menos favorecidos. Depois, quando Jesus, o Deus homem, está aqui entre nós, encarnado, ele também executa tais ações. E aí, depois de Jesus ir para o céu, ele deixa a sua igreja com esta missão. Ou seja, nós somos as mãos de Cristo para precisamente continuar esse ministério em favor dos menos favorecidos. E não é à toa, como mencionou Moisés, que quando Jesus ele faz referência ao julgamento final, e aqui não estamos a falar de salvação pelas boas obras, mas ele mostra que, olha, aqueles que realmente foram as minhas mãos, eles serão identificados no juízo final. E eles nem sabiam que estavam a fazer aquilo para me representar, não é? Mas estavam.
Ok. Vamos parar um bocadinho por aqui, este debate tão interessante, porque vou pegar um pouco depois também na questão da igreja, mas primeiro quero falar um pouco com os nossos queridos amigos do auditório da Novo Tempo. Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pequena pausa para partilhar consigo uma oferta muito especial que temos na Bíblia Aberta. Precisamente para ajudar a ir mais fundo nas histórias da Bíblia, para este tema e outros que queira aprofundar, podemos fazê-lo através do manual Histórias de Esperança. É um manual que nós temos connosco no nosso repertório, temos aqui connosco e queremos partilhar convosco estas histórias de esperança. Portanto, pode simplesmente contactar-nos através do número 933-939291. Vou repetir, 933-939-291. Envie-nos uma mensagem, diga que queira receber estas histórias de esperança e, se quiser, pode simplesmente me enviar uma mensagem para o WhatsApp, SMS, para este mesmo número, e nós estamos disponíveis para o ajudar naquilo que precisar. É para ajudá-lo a descobrir este e outros temas que são importantes na Palavra de Deus. Retomando aquilo que nós estávamos aqui a falar, eu vou pegar um pouco na questão da Igreja, porque falaste em Deus, Deus que age no Antigo Testamento e que agiu no Antigo Testamento, nós vemos isso no livro de Salmos, depois também vemos Jesus a fazer o mesmo, a identificar-se com as pessoas, a ministrar as necessidades, a estar atento aos sofrimentos, mas depois falamos da Igreja, não é? Não só na Igreja hoje, mas eu vou recuar um pouco à Igreja Apostólica.
Também vemos aí essa muito grande preocupação.
Exatamente, exatamente. Eu vou ler este texto e depois vamos partilhar um bocadinho sobre isto. No livro de Atos 4, 33 a 35, nós vemos aqui uma atitude da Igreja que eu acho que é fantástica. Ela diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e com eles havia abundante graça. Não havia, porém, entre eles nenhum necessitado, porque todos aqueles que possuíam herdados ou casas, vendo-as, traziam o preço dos que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eu acho isto fabuloso porque na igreja primitiva, na Igreja Apostólica, eles perceberam que existia entre eles necessitados, sofredores, e tentaram de alguma forma, todos juntos, unidos, ministrar essas necessidades. O que é que tu achas disso, Moisés?
Isto é também dar continuidade à missão de Jesus. Porquê? Porque eles viram Jesus a fazer isso. Os discípulos, cada dia que caminhavam ao lado de Jesus, eles compreendiam a ação de Jesus, entendiam esta ação, e é nada mais, nada menos do que dar continuidade ao ministério que Jesus já tinha iniciado. E, portanto, eles identificam-se claramente com esses necessitados.
Não quer dizer que hoje a Igreja, nesta continuidade, deve fazer o
deve
mesmo.
Deve fazer o mesmo.
Deve fazer o mesmo. Estar atento às necessidades dos outros, poder ministrar essas necessidades, encontrar até pessoas a quem ministrar. E eu penso que isto deve começar na nossa casa, em nós, no nosso lar, pelas nossas famílias. Devemos passar isso aos nossos filhos, para que eles estejam atentos às necessidades dos outros, do nosso próximo, serem generosos para com eles, porque se nós conseguirmos trabalhar com as crianças logo de pequeninos com esta visão de ajuda humanitária e solidariedade, nós podemos fazer com que eles cresçam homens e mulheres que também o façam. Ou seja, não deixar somente para as instituições de beneficência social, que fazem um trabalho meritório, mas que nós possamos também ter essa responsabilidade pessoal e individual a ministrar as necessidades dos outros.
Eu queria, pegando nisso que acabaste de dizer, lembrando-me de Jó, que inquiria, que perguntava, que ia à procura dos necessitados, e essa também pode ser um poderoso exemplo para cada um de nós. Quer dizer, muitas das vezes a nossa tendência é fugir, é fazer de conta que não vimos, é fazer de conta que não há necessitados à nossa volta, mas devemos inquirir, devemos procurar, e aquelas necessidades reais, atender a quem necessita.
E Jesus não somente trabalhou nisso, ele próprio falou, porque ele até conta uma parábola, que é a parábola de um homem que tinha caído nas mãos dos salteadores, que estava no chão, não é? E que houve líderes que passaram por largo, não é? Passaram por alto, não o fizeram essa ajuda, e um samaritano que foi e ajudou esse homem. Nós chamamos essa parábola a parábola do bom samaritano, aquele que ajudou e ministrou as necessidades alheias.
Sim, sim. Só para dizer assim, Paulo, o pecado ele tornou o ser humano egoísta e egocêntrico. E isso daqui faz parte do antídoto divino para sarar em nós esses males, que são terríveis, que são, humanamente falando, incuráveis. Então Deus diz assim: olha, para de focar apenas a tua atenção em ti mesmo e nos teus interesses, e pensa também nos interesses de quem está ao redor. E quando falamos das necessidades, eu volto a mencionar o ponto de que não são apenas necessidades materiais. Talvez haja alguém que viva num determinado país, ou alguém que nos ouve, e a gente sabe que o alcance aqui é muito vasto, e as pessoas que vão ouvir isso vão dizer: olha, mas olha a minha volta aqui, não vejo ninguém que realmente precise de um alimento. Não, mas há outras necessidades, sim, que igualmente precisam ser supridas.
Nós podemos ser o ombro para o qual os outros choram, não é? Uhum. Nós podemos ser a mão estendida para suprir uma necessidade espiritual, inclusive. Agora, Moisés, um pouco para ti, Deus tinha concedido autoridade aos líderes de Israel para manterem essa justiça da nação. Eles deveriam exercer a sua autoridade baseada na vontade de Deus e deviam seguir esse exemplo que Deus nos deixou. Mas infelizmente nós no Salmo 82 vemos uma grande reprimenda da parte de Deus a esses líderes que conhecem a vontade de Deus, mas não a cumprem, não a vivem, não a praticam. A pergunta para ti é: que tipo de autoridade esses líderes deviam exercer, em primeiro lugar, e se esses líderes foram sempre exemplos e fiéis a esse dever?
O Salmo 72, neste Salmo 72 encontramos algumas expressões daquilo que deveria ser a ação destes líderes. Eu vou referir alguns que me diz: ó Deus, concede ao rei a tua retidão e ao príncipe a tua justiça, para que julgue o teu povo com justiça e trate os humildes com retidão. Que o rei proteja os humildes do povo, que ele ajude os necessitados e esmague os opressores, que a paz e a justiça floresçam nos seus dias. Ele livrará o pobre que o invoca e o necessitado que não tem quem o ajude. Terá compaixão dos humildes e salvará a vida dos necessitados. Há de livrar da opressão e da violência, pois as suas vidas são preciosas para ele. Quer dizer, mostra aqui que estes líderes deviam seguir o exemplo de Deus e, na sua liderança, exercer esta justiça de Deus. Mas o que é que aconteceu? Estes líderes, e infelizmente foram muitos, que deveriam ter trazido a paz e a justiça para estes vulneráveis e necessitados, e eles não o fizeram. Eles olhavam para a aparência das pessoas ricas, olhavam para o status social dessas pessoas e desprezavam o necessitado, desprezavam o pobre. Porque, e reparem, ainda hoje, infelizmente, a nossa sociedade age desta maneira.
Sim,
isso eu
ia dizer, ainda hoje vemos um pouco isso, não é?
Se a pessoa tem status, se a pessoa tem uma posição, ela é beneficiada numa questão de injustiça entre uma pessoa mais frágil. Ela é beneficiada. E, infelizmente, esta realidade da nação de Israel, ela, como já foi referido, o Salmo 82 expõe. Porque agir desta forma com os mais necessitados é uma forma de apostasia, é uma forma de negação de Deus, é uma forma de desobediência ao nome de Deus.
No fundo é aquilo que Deus disse também: não faceis acessão de pessoas.
Exatamente.
Ou seja, não faceis distinção entre as pessoas. E muitas vezes nós fazemos essa distinção até pela raça, até pela cor, pelo género, não é? E muitas vezes nós fazemos essa distinção que não devíamos fazer. Agora, eu acho que é importante dizer aqui que o problema não está apenas no mal que prolifera no mundo, porque nós estamos imbuídos, digamos assim, a sociedade está imbuída, infelizmente, deste espírito de distinção de classes e de pessoas, mas também na falta de respostas positivas e proativas da humanidade para com esta responsabilidade e solidariedade social. Ou seja, deveria haver mais uma preocupação das pessoas, e não só das instituições, mas também das pessoas particularizadas, individualizadas, para esta ação e esta preocupação social. E eu penso que os salmos, sobretudo estes salmos que nós estamos aqui a estudar, nos mostram realmente que Deus pede isso do ser humano e sobretudo dos crentes, porque se um crente não se levanta para protestar contra esta desigualdade social, se o crente não se levanta para dizer que isso não está certo, não é? E para ajudar aqueles que mais necessitados, os sofredores, então quem o fará? Esta é a pergunta, não é? Portanto, nós como crentes devemos seguir esse exemplo de Jesus. Joabe, eu queria fazer-te uma pergunta que, para além de fazermos o bem, nós já vimos que estamos aqui e temos que fazer o bem, não é só no tempo bíblico ou no tempo dos salmos, na igreja primitiva, na igreja apostólica, como igreja também, mas como pessoas individualizadas, para além de fazermos o bem, como é que nós podemos mostrar a nossa indignidade contra essa maldade e opressão que existe no mundo?
Olha, aqui tem um dos salmos de lamento que é bem interessante. Eu vou ler aqui, são só três versos. Diz assim, Salmo 58, dos versos 6 ao 8. Aqui as palavras são: ó Deus, Quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto da mulher, não vejam nunca o sol. E essas palavras são palavras bem fortes, né? Nós chamamos isso daqui de oração de imprecação, ou seja, quando o salmista ele ora e ele está clamando a Deus para que estas coisas que eu li aqui, elas aconteçam com as pessoas que praticam a maldade. E é um gênero literário que precisa ser bem compreendido, senão daqui a pouco vamos sair aí a lançar maldições às pessoas na rua, e não é essa a ideia. A ideia das orações de imprecação é nada mais são do que um clamor para que Deus aplique os seus juízos contra aqueles que praticam a maldade. Em Deuteronômio 27, nós encontramos as bênçãos da aliança, né? Bênçãos e maldições. Então, quem quebra a aliança com Deus, ou seja, as pessoas que não seguem a orientação de Deus e praticam o mal, elas devem arcar com consequências da sua maldade. Então, quando o salmista faz essa oração, ele está dizendo assim: Senhor, faz a tua justiça. E às vezes nós fazemos o bem, e ótimo que façamos o bem, mas aqui nós temos que clamar aquele, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de toda a justiça, porque na verdade, Paulo, Moisés, nós acreditamos que, e ouvintes, né? Nós acreditamos que quando nós praticamos o bem, nós só o fazemos porque é Deus que está habitando em nosso coração. Uhum. Percebe? O bem, ele não está implicitamente no ser humano pecador. Então, é Deus que habita no ser humano e faz com que ele pratique algo daquilo que é bom. Portanto, eu devo praticar o bem, fazer o bem, mas eu devo entregar nas mãos de Deus, clamar a Deus para que a sua justiça seja feita de forma mais urgente possível.
Vou pegar um pouco nas tuas palavras, e falaste aqui em duas palavras que me parecem importantes. Primeiro foi a justiça. Deus vai fazer justiça, e o que nós vemos muitas vezes no nosso mundo ainda hoje é que muitas vezes a justiça humana é falha.
Sim.
Pecadores ou pessoas que cometem delitos são inocentadas muitas vezes, pessoas que não os cometem muitas vezes são culpabilizadas. Porque a justiça humana é muito falha. Nós olhamos para o exterior e não conseguimos ver o coração, não conseguimos ver a intenção ou a motivação das pessoas. Deus consegue. E por isso, muitas vezes, quando essa justiça humana não é aplicada no mundo, nós podemos ter a certeza que Deus vai aplicar a sua justiça. Quanto mais não seja na nova terra que Ele está a preparar.
Exato.
O lar eterno que Ele está a preparar, onde a justiça será perfeita, porque a justiça de Deus é sempre perfeita.
Ou seja, então, ao clamar para que a justiça dEle seja feita, eu estou a clamar para o juiz que é imparcial e é justo, e não há subornos, não há volta a dar. A justiça dEle é realmente perfeita. Agora, eu ainda menciono só mais uma coisa, é que os salmistas, ao escreverem dessa forma, tais poemas, eles também fazem aqui a distinção entre bem e mal. Tem um texto em Isaías que diz que há um grupo de pessoas que chama ao bem mal e ao mal bem. E essa bússola moral, os que já utilizaram a bússola sabem que às vezes ela fica avariada e não se sabe para onde está o norte. Então, a bússola moral de alguns parece avariada, e mesmo na sociedade atual, mas repito, também não é um problema apenas contemporâneo, isso sempre houve. Pessoas que entendem que o mal é bem e o bem é mal e ficam totalmente desnorteadas. Os salmistas, eles conseguiram identificar as diferenças. Olha, isso aqui é mal, isso aqui é bem. O bem que há em mim é Deus quem põe no meu coração, e eu clamo ao Deus que cria o bem e que ele é o bem implicitamente. Eu clamo a Ele para que a justiça se faça.
Sim, e uma das coisas importantes que nós gostaríamos de dizer neste contexto é que a bitola entre aquilo que é certo e errado, ela não nasce ou não pode nascer na mente ou na consciência de cada um. Nós temos uma palavra, que é a palavra de Deus, que ela serve de bitola entre aquilo que é certo e o que é errado. Não é? O que está escrito, que Deus deixou escrito, é aquilo que verdadeiramente é certo. E aquilo que não está escrito, ou que nós inventamos, nós seres humanos, muitas vezes inventamos, ou essa bússola desnorteada, essa não, Ou seja, não somos nós a bitola é a palavra de Deus e o próprio Deus, não é? E realmente Deus mostra, desde o Gênesis do Apocalipse, esta preocupação social com aqueles que são mais favorecidos.
Exato. Só concluo essa parte aqui, Paulo, por dizer que, e volto a referir ao que já falamos lá no começo do programa, não é? Nós temos aqui a justiça de Deus que hoje ela é efetuada e muitas vezes através das nossas mãos, mas nós temos aquele momento profético em que Deus, em sua plenitude de justiça, ele irá atuar para que o mal seja extirpado de uma vez por todas. E essa é a esperança que move o nosso coração. Mas percebe que nós temos que ver as duas dimensões. Hoje Deus pode efetuar a justiça. E ele certamente também efetuará num contexto profético.
Muito bem. Vamos aqui introduzir uma realidade muito profunda para o Moisés nos responder aqui a uma pergunta muito interessante, que é a noção do santuário. Nós vamos introduzir agora a noção do santuário. Só nesta noção do santuário, Moisés, ficaríamos aqui o episódio inteiro.
É verdade.
Mas vamos tentar minimizar e vamos tentar reduzir e resumir aquilo que é a ideia dentro deste contexto que nós estamos a estudar. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso de 14 a 16, nós lemos o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que entrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este texto é um texto muito importante que nós lemos aqui no livro de Hebreus, que nos mostra que Jesus entrou no santuário e mostra também que ele se identifica connosco, identifica-se com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com os nossos sofrimentos, e o auditório do Novo Tempo que nos está a ver hoje e a ouvir também, ele sabe e tem que saber, não é? Temos todos nós que saber que Deus está atento e se aproxima, sobretudo quando nós estamos em sofrimento. Para quê? Para que possamos chegar diante dele, não é? Ao seu trono, com confiança, a fim de sermos ajudados. Portanto, Deus está disponível para nos ajudar. Agora, Moisés, segundo este contexto que nós estamos a ver do santuário, onde é que tu achas que se realiza o juízo divino, em primeiro lugar, e como é que achas que Deus vai lidar com o mal, segundo este contexto?
Realmente, para o povo de Israel, eles olhavam para o santuário, aliás tinham um dia também, que era o dia das expiações, o Yom Kippur, que era o dia do juízo. E Deus tem que fazer juízo. Se há pessoas que negam a existência de Deus hoje, estou falando nos dias de hoje, e que entendem que não haverá juízo, não é por elas negarem a existência de Deus e por dizerem que não haverá juízo que vai deixar de existir o juízo. E o povo de Israel, pelos simbolismos, pela prática anual dos sacrifícios, de todo o cerimonial do sacerdócio e do santuário, eles compreendiam esta realidade do juízo. E Deus é um Deus justo. E aquele que se arrepende, aquele que comete um erro, reconhece, vai diante de Deus, vai diante do seu próximo, e reconhece e pede perdão, Deus perdoa. E para Deus é como se nunca tivesse pecado.
Mas lança nas profundezas do mar.
Exatamente. Agora, aqueles que permanecem no pecado, aqueles que gostam do pecado, que mesmo quando são chamados à atenção por Deus, dizem, não, eu quero continuar neste percurso. Deus terá que eliminar o pecado.
Sim, mas este texto que nós acabámos de ler, de Hebreus capítulo 4, ele mostra-nos um santuário de uma forma muito positiva.
Sim.
Nós podemos chegar-nos ao trono de Deus
com confiança.
Com confiança.
Sem dúvida.
A fim de sermos ajudados, não é? Portanto, Deus, Jesus hoje está no santuário para interceder por nós e para nos ajudar em tempo oportuno, não é?
Porque o juiz não executa só sentenças de condenação. O juiz também executa sentenças de libertação, de absolvição. Portanto, quando nós temos um juiz que está, vamos dizer, pelo nosso lado, e que o objetivo dele é julgar e libertar aqueles que são oprimidos, que foram oprimidos, aqueles que foram vítimas, aqueles que foram
foram e que são.
E que são, e que são, e que são, sem dúvida. Portanto, este julgamento, este juízo, este santuário é, podemos dizer,
para beneficiar,
e para libertar aqueles que até podem nesta terra não encontrar libertação, nem serem absolvidos, porque muitas vezes, falavas há pouco, daqueles que, sendo inocentes, são condenados. Então, e como é? Vão continuar condenados?
Claro.
Então, o juízo divino é para estabelecer o juízo verdadeiro, correto.
A justiça.
A justiça. A justiça. Para implementar a justiça divina.
Este tema é um tema extraordinário, ficaríamos aqui muito tempo. Não temos esse tempo, infelizmente. Estamos mesmo a terminar, mas ainda assim eu gostaria que vocês pudessem deixar uma última mensagem final ao nosso auditório. Talvez começar com o Joab.
Sim, sim. Olha, o que eu diria aos nossos espectadores é que o juízo divino eu costumo comparar com uma moeda. Tem duas faces, não é? A face de libertação, para aqueles que temem a Deus, e a face de condenação para aqueles que infelizmente não seguem as orientações do Criador. E quando nós olhamos para o bem e o tema da injustiça social, e entendemos que há um juiz que é justo e que pode libertar aqueles que o temem, eu honestamente acredito que vale a pena confiarmos na sua justiça, pedimos para também que tal justiça habite em nosso coração, para que o bem habite em nosso coração, e assim possamos efetivamente fazer o bem, ser as mãos de Jesus para tantas pessoas que precisam de nós.
O Joab referiu a parte final do nosso estudo. Eu começaria pelo princípio, a necessidade de estarmos atentos às necessidades do nosso próximo. Portanto, lutar contra o nosso egoísmo, pedindo a Deus que nos mostre, nos dê sabedoria, como podemos hoje ser uma mão auxiliadora para aqueles que estão ao nosso redor. E muitas das vezes nós podemos ter, e o João fazia referência no início, às situações atuais de necessidade, e nós podemos até ter na nossa própria família situações de pessoas que precisam do nosso amparo, precisam da nossa ajuda. E às vezes um abraço, uma palavra de consolo, uma palavra, uma atitude de carinho, pode fazer a diferença. E se calhar eu hoje posso marcar a diferença para alguém. Eu posso ser um auxiliador. Eu hoje posso ser alguém que traga como que um copo de água fresca a alguém que está sedento. E portanto, o Senhor pede de mim hoje, de mim e cada um de nós, tenhamos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos, as nossas mãos disponíveis, e Deus fará de nós as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca. Que cada um de nós possa ser este auxiliador do Senhor. Sejamos usados pelo Senhor para nos tornarmos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor, o nosso próximo.
Muito obrigado aos dois, muito obrigado por esta partilha, que o Senhor vos abençoe. Chegamos assim ao final de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Muito obrigado pela sua preferência e por nos ter acompanhado, seja na televisão, no canal 186 da MEL, ou no canal YouTube da Novo Tempo Portugal, ou então nos nossos parceiros, ou mesmo na rádio RCS. É um prazer estar consigo e levar-lhe este estudo da Bíblia que nos traz conhecimento e fundamentos para a nossa fé. Agora, ficou alguma coisa por esclarecer para si? Gostava de fazer alguma pergunta, ou até mesmo dar o seu ponto de vista sobre algum dos temas que falámos? Então, estamos à distância de uma mensagem, ou mesmo de um telefonema. Contacte-nos através do número 933-939-291, repito, 933-939-291, e os nossos instrutores bíblicos vão estar disponíveis para si. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que Deus o abençoe e, já sabe, mantenha a sua Bíblia aberta.